Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está sintonizando no Na Bancada, o seu podcast de Química Analítica. O meu nome é Lucas Nami, sou do Departamento de Aplicações da Aquário Consumíveis e hoje eu estou aqui com o Luiz Conago, pesquisador da Embrapa. Tudo bem, Luiz?
Tudo bom, Lucas? Um prazer estar aqui com você hoje.
Maravilha. Hoje a gente vai falar de ressonância magnética nuclear, né, espectroscopia de ressonância magnética nuclear, mas antes da gente começar o nosso tema, queria que você falasse um pouquinho sobre você, Luiz. Por favor, se apresente aí para os nossos ouvintes.
Bom, eu sou farmacêutico de formação, então um farmacêutico, né, já tem já 40 anos de formado. A ressonância magnética nuclear entrou na minha vida por quê? Porque a ressonância magnética nuclear é o principal método que existe para determinação de estrutura de qualquer molécula orgânica. Então, você vai fazer pesquisas na área de novas drogas, novos medicamentos, ressonância é uma técnica indispensável para se fazer as determinações da estrutura. Então, eu fiz um mestrado, né, na parte de síntese de algumas substâncias, tá? E só que ela usava um composto de tálio para fazer a reação química. Então, tálio é um composto, um material muito tóxico. Então, a operadora do aparelho de ressonância, naquela época, ficava com medo de usar, porque ela estava grávida, né? Então, eu fui treinado a usar o aparelho. E por um segundo motivo, sabe? O tálio, ele tem uma que chamamos de constante de acoplamento, que ela é muito grande. Num experimento, num aparelho normal daquela época de 60 MHz, o espectro sai em 10 ppm. Só que os picos do tálio apareciam em mais 17 e menos 5. Então as pessoas que estavam acostumadas a fazer os espectros de RMN não observavam o meu sinal, né? Ele ficava fora das regiões normais. Então eu tive de ser treinado e quando eu terminei o meu mestrado, usando esse equipamento, eu entrei para doutorado já para trabalhar com ressonância não mais de hidrogênio, mas de carbono 13, que era para analisar a qualidade do óleo. Então, naquela época, as pessoas não imaginam como que era. Os circuitos eletrônicos ainda estavam no seu início, tá? Os computadores que nós usávamos, eles tinham 16K de memória. Não sei se vocês vão hoje rir do que é isso. Eu conseguia ver fisicamente onde estava cada ponto de memória na placa do meu computador, porque era feita uma ligação de um fio, puxava um fio até um ponto, era um bit, tá? Então a gente conseguia ver. E cada placa de memória de 4K custava em torno de $5.000. Então, como esses aparelhos começavam e queimavam sempre por causa da qualidade e da confiabilidade do circuito eletrônico, o aparelho ficava, e é muito caro da manutenção, né? Então, a manutenção de um equipamento desse importado naquela época custava uma fortuna. Então, depois de sofrer por alguns anos, eu fui para os Estados Unidos, né, onde eu fui trabalhar com uma pessoa que construía os aparelhos dele. Ele estava desenvolvendo métodos novos e não tinha aparelho comercial. Então, eu fui lá, fiquei 2 anos com o professor Stanley Opel, na Universidade da Pensilvânia, onde eu praticamente fui aprender a construir os aparelhos, consertar. Aí, quando eu voltei para o Brasil, eu vim aqui para a Embrapa, que é uma unidade de instrumentação. E meu primeiro projeto foi desenvolver um aparelho para se determinar o teor de óleo em sementes intactas, né, para o departamento de genética da Esalq. Aí nós construímos esse primeiro aparelho em 1987 a 89. Foi aí que eu entrei na parte de aplicação de ressonância nas mais variadas áreas.
Maravilha. Ô Luiz, antes da gente entrar realmente nessa questão, né, de como que funciona um instrumento de ressonância magnética nuclear, eu acho que vale muito a pena a gente comentar sobre essas propriedades dessas partículas subatômicas que, na verdade, são essas propriedades que a gente explora, né, que são os spins. Como que a gente pode definir um spin e como que isso é importante para a gente falar de ressonância magnética nuclear?
Então, eu vou fazer uma breve revisão dos números quânticos, né? O spin, mesmo quem fez segundo grau, lembra lá dos números quânticos. Existe o número quântico principal, né? Que ele vai de 1 a 7, que tem aqueles níveis K, L, M e outros. Depois tem um número quântico secundário, que são aqueles o S, o P, o D, o F, ou 0, 1, 2, 3. Tem aquele diagrama de Pauli, onde as pessoas colocavam aquelas setinhas para baixo e ia preenchendo. Temos ainda o número quântico magnético, né? Que seria cada caixinha daquela. Digamos assim, no zero, no nível S, né, só tem uma caixinha, que pode ter um spin para baixo, no nível P eu tenho 3 caixinhas, e dentro aqueles setinhas para cima e para baixo, são o que nós chamamos de spin. Então, spin, ele foi uma propriedade que foi, digamos assim, teoricamente calculada, que deveria ser observada, mas ele só foi proposto que ele existia por Pauli em 1924, quando ele tentou, né, explicar um dos aspectos que ele observava, colocando que esse spin estava atuando, um novo nível de energia, né, um novo tipo de transição. Mas o spin mesmo, ele só foi demonstrado experimentalmente em 22, né, com um experimento de Stirling-Gellert, que ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1943, e ele demonstrou que esse spin realmente existia. E não havia não seria uma coisa clássica, né? Seria uma coisa quântica. Você tem, digamos assim, um nível e o outro nível, né? No caso de um elétron. Então, teria um nível inferior, que seria o mais meio, e um nível superior, o menos meio. Tá? Então, ele demonstrou que isso existia experimentalmente. Então, para a química, o spin do elétron é muito importante, porque ele vai estar envolvido em todas as ligações químicas. Tá? Mas o spin do núcleo, que é que nós vamos trabalhar, ninguém vê isso, sabe? Do ponto de vista de química. Né? A não ser que for aprender ressonância magnética nuclear. Porque o spin, o nosso núcleo também tem spin. Os nossos prótons, os nossos nêutrons têm spin. Tá? Então, isso que nós vamos medir com a ressonância magnética nuclear, o spin do núcleo. Tá ok?
Certinho. E aí, bom, essa é uma propriedade e a gente pode dizer que, na verdade, esse spin ele vai estar relacionado com propriedades magnéticas, né, professor? E, na verdade, esse spin ele pode ser, por exemplo, zero ou pode ter outro valor, e isso vai ser muito importante para o efeito do RMN, que é o que a gente vai realmente trabalhar, né?
Certo. Então, só uma coisa assim para clarificar, o spin é um número quântico, né? Então, temos de definir o spin, ele é um número, tá? Então, existe até um cartãozinho aqui, que eu estou aqui com ele vendo aqui, que diz assim, ó, o spin do elétron, ele pode ser explicado. Imagina uma bola que gira. Mas só que ele não é uma bola e nem gira. Tá? O spin é um número, tá? Sim. Então, ele pode ser mais meio, menos meio. Mas existe... Os professores, as pessoas tentam passar para o segundo grau, mesmo para alunos de graduação, até de pós-graduação, essa conotação dando alguma coisa física para o spin, né? Mas ele é um número que vai entrar numa equação para calcular um nível de energia. Mas a ressonância magnética nuclear, ela tem uma certa analogia com as coisas clássicas, porque a gente vai conseguir explicar muitos fenômenos da ressonância, tanto usando a parte quântica, quanto usando a parte clássica, que aí, nesse caso, seria mesmo uma bolinha girando. Tá? E aí, então, até um certo ponto, eu posso explicar classicamente, que do ponto de vista de ensino, para uma pessoa que não vai se aprofundar em física quântica ou em quântica, ele tem uma visão muito melhor do fenômeno de ressonância magnética nuclear. Mas, na realidade, o spin seria uns números que vão entrar numa equação que vai definir os níveis de energia. Tá ok?
Certinho. Bom, e definindo, entendendo um pouquinho melhor, né, mesmo que seja por esse aspecto mais clássico, vamos dizer assim, né, desse giro em torno do próprio eixo, acho que a gente pode entrar de fato no fenômeno da ressonância magnética nuclear, né, que é o princípio com o qual esses equipamentos vão funcionar, né, professor? Como que isso funcionaria, então, na prática, né? Como que a gente vai usar esse spin a nosso favor para a gente conseguir ter algum tipo de sinal, que é o que a gente vê, que é o espectro de RMN.
Então, eu vou ter que explicar agora um pouquinho sobre o spin do núcleo. Até agora eu estava falando do spin do elétron. Então, se eu pegar o elétron, ele tem spin meio, né? Então, ele tem transições entre mais e menos meio. E o próton e o nêutron também têm spins meio, tá? Exatamente como o elétron. Mas o núcleo, ele não é composto de prótons e nêutrons. Ele é tem os dois juntos. E o núcleo, ele pode ter spins 0, meio, 1, 3, meio, ele pode ter até spin 7. Tá? Então, ele não tem, como os prótons e nêutrons, ou os elétrons, só spin meio. Ele tem uma quantidade grande de spins, sabe? Número de spins. Então, o que isso faz é o seguinte, esse número de spins vai dizer quantos níveis de energia eu vou ter. Então, o número de spins, ele vai me dar os níveis de energia. É sempre duas vezes o spin mais um. Então, se eu tenho um spin zero, que é quando eu tenho spin zero, é quando eu tenho o número de prótons e nêutrons para, ou seja, vamos pegar o carbono 12, ele tem 6 prótons e 6 nêutrons. Então, se nós vamos colocar naquelas caixinhas, como se coloca nos elétrons, eu vou estar com o orbital S, com dois spins, com orbitais 2S, com dois spins, e o P, o primeiro blocozinho lá, com dois spins emparelhado, tanto para o próton quanto para o nêutron. Então, ele não tem spin. Se a minha equação diz que o nível de energia é 2 vezes o spin mais 1, 2 vezes 0 é 0, só tem um nível. Só tendo um nível só, não tem como eu fazer transição. E não tem como passar para outro lugar se só tem um nível. Então, se o spin do núcleo for zero, que é bastante comum para alguns isótopos importantes, como carbono 12, que tem 99%, oxigênio 18, também tem spin zero, enxofre 32, tem vários isótopos que têm spin zero. Então, o carbono, nós determinamos a análise pelo isótopo de carbono 13. Ele tem um nêutron a mais. Então, esse um nêutron a mais é que permite com que nós façamos espectro de carbono. Seria, no caso, carbono 13, ok? Então, ele permite ter 2 níveis de energia, e a gente faz essa transição e a gente consegue aí milhões de informações sobre a estrutura e dinâmica molecular.
Certo. E aí, como que a gente, como que esse espectro acontece? Como que esse resultado se gera? Né? Você está falando aí dos níveis de energia e que, por exemplo, um spin zero ele não poderia ter essa diferenciação de nível de energia, né, Luiz? E o que é, qual que é a grande sacada de se ter aí mais de um nível de energia e como que essa transição se daria e como que ela seria observada, né? Ou seja, o que que acontece de fato dentro daquele instrumento que é o espectrômetro de ressonância magnética nuclear?
Então, se nós formos ver a energia de cada nível, ela seria dada, sabe, por número de spin, por uma propriedade que é intrínseca do núcleo e por um campo magnético. Então, a ressonância magnética nuclear é uma propriedade que só consegue determinar quando a nossa amostra está dentro de um campo magnético. Então, os níveis de energia na ressonância magnética, diferentemente das outras espectroscopias, ela não é observada fora de um campo magnético, tá? Então, se nós vamos imaginar uma cor de uma planta, ver a folha verde, ela vai ser verde independente de nada. Mas se eu mudar alguma propriedade aqui, não muda aquela cor verde. Na ressonância magnética, esse comprimento de onda, que seria relativo a uma cor verde, em ressonância não existe. Vai depender do campo magnético. Eu posso, se fosse cores, eu poderia ter todo o espectro de cores dependendo do campo que eu usasse. Eu posso variar a minha energia da transição, sabe? Imagina que eu pudesse ter qualquer valor. Só para você ter uma ideia do ponto de vista comercial, existem aparelhos onde o campo magnético é 0,05 Tesla. A frequência de ressonância é 2 MHz. Existem outros aparelhos da quase 30 Tesla, que a frequência de ressonância é 1,2 GHz. Então, se você subir mais o campo, ela vai variando. Então, diferentemente das outras espectroscopias, de antemão eu não sei qual que é a minha frequência de ressonância. Eu vou ter que saber qual que é o meu campo magnético. E sabendo qual que é o meu spin, ou qual que é o meu isótopo, aí eu consigo calcular a transição. Tá ok? Então, você sempre calcula a diferença de energia entre 2 níveis, pelo menos, ok? E essa transição, como em todas as outras espectroscopias, é dada por aquela equação de Bohr, que diz que a diferença de energia é a constante Planck versus a frequência. Só que na ressonância, essa frequência, como eu disse para vocês, ela depende do campo magnético. Então, eu não sei ela de antemão. Então, se eu souber o spin e saber o valor do campo magnético, eu vou saber a minha frequência. Tá? Mas só que o campo magnético, ele não tem essa função só. Ele tem várias funções que são muito importantes, tá? Primeiro que se observa o sinal de ressonância quando você estiver num campo magnético. Sabia que aqui onde que nós estamos, mesmo no seu laboratório no meu, nós podemos fazer um experimento de ressonância magnética nuclear. Aí a pessoa pode perguntar, mas onde está o campo magnético? Lembra que nós estamos na Terra. A Terra tem um campo magnético. Então nós podemos usar o campo da magnético da Terra como uma maneira de fazer um experimento de ressonância magnética nuclear. O campo magnético é tão baixo e o volume de amostra que eu precisaria seria 1 litro, 2 litros. Não tem muitas aplicações práticas, mas eu sempre vou precisar de um campo magnético. E uma coisa que acontece em ressonância é que as pessoas querem usar campos magnéticos cada vez mais intensos. Não sei se é comum isso, mas Na minha época, assim, que eu fazia graduação, era um aparelho de 2,35 Tesla, mais ou menos 100 MHz. Depois teve aparelho supercondutor, 200, 300, 500, 600, aí parou um tempo nesse daí. Hoje já tem aparelhos que vão até 1,2 giga. Mas por que eles querem isso? Por que as pessoas que trabalham em algumas áreas de fronteira querem campos magnéticos cada vez mais altos? Primeiro aqui, a intensidade do sinal de ressonância, ela varia a raiz de 3 meios. Mais ou menos, se eu dobrar o meu campo magnético, eu ganho praticamente 3 vezes de intensidade. Se eu ganho intensidade, eu posso diluir a minha solução 3 vezes. Alguns experimentos, como, por exemplo, com proteínas, eu não posso trabalhar numa concentração muito alta, porque elas se agregam e precipitam. Então, muitos experimentos com proteínas, num aparelho baixo, mesmo que eu tenha resolução, eu não consigo fazer, porque eu tenho que usar uma concentração muito alta. Então, se eu aumento o campo, eu consigo diminuir a quantidade de energia. Então, imagina agora uma pessoa que trabalha com produtos naturais, extraindo uma substância de uma planta qualquer aí rara. Ele vai conseguir lá, sei lá, 0,01 miligrama do material. Num aparelho de baixo campo, eu não vou conseguir fazer isso. Eu tenho que tentar ir para um aparelho de campo mais alto, onde meu sinal vai ser muito mais intenso. E a segunda vantagem é que a separação entre as linhas, ela varia linearmente com o campo magnético, ok? Então, se eu tenho um aparelho de, sei lá, 100 MHz, 2,35 Tesla, e um de 1.000, num aparelho de 1.000, as linhas vão estar separadas 10 vezes uma da outra. Do jeito que as pessoas expressam que é em parte por milhão ou delta, isso dá a impressão que não acontece, porque você dividiu pela frequência, né? Você normalizou. Mas se nós pegarmos, que eles chamamos em parte por milhão, 1 ppm em um aparelho de 100 MHz são 100 Hz, enquanto que num aparelho de 1 giga ou de 1.000 mega, 1 ppm seria 1.000 Hz. Então, as linhas vão se separando, sabe, com o campo. Aumenta linearmente. Tá? Então, teoricamente, a resolução espectral ela aumenta com o campo, linearmente. Mas aí tem um segundo efeito que o campo causa, é o seguinte, a largura da linha do meu sinal também depende do campo. Então, os aparelhos que nós chamamos de alta resolução, não só eu tenho de aumentar a separação, mas o meu ímã tem de ser cada vez mais perfeito para que a minha linha seja estreita. Então, existem aparelhos de ressonância magnética de alta resolução, que tem uma linha, uma separação entre as linhas e uma linha bem estreita. A gente consegue ter resolução aí na faixa praticamente de parte por bilhão de frequência, tá? Então, é uma resolução muito alta. Isso num campo muito alto. Se o campo vai diminuindo, essa capacidade de resolução vai diminuindo, porque as linhas vão se juntando, tá? E vão ficando cada vez mais próximas. Então, existem os aparelhos com campo super alto, que usam supercondutores, eles são aparelhos caríssimos, tá? Então, não tem nem qualquer pessoa que tem acesso a isso. No Brasil, o aparelho com campo magnético mais alto, ele equivale a uma frequência de ressonância de 900 MHz, tá? Que está no Rio de Janeiro. Mas então, nós não temos no Brasil ainda nenhum aparelho de 1,2 giga, porque ele é muito caro. Mas imagina aplicações para um laboratório pequeno, não vai pagar 5, 6 milhões de dólares por um aparelho desse. Ele vai querer um aparelho que faça os espectros, mas que seja até mesmo um aparelho de bancada. Então, existem aparelhos hoje que são aparelhos construídos com ímãs permanentes, não ímã supercondutor, ele não gasta hélio, não gasta nitrogênio e praticamente não tem manutenção. E a pessoa ainda consegue ter espectros, né? Ele não tem a resolução de um aparelho de campo altíssimo, mas ele tem resolução para muitos tipos de problema, né? Então, é uma outra classe. Aí depois tem uma terceira classe de aparelhos, que são aqueles que nós chamamos de baixa resolução, que você, independente da amostra, ele só vai dar uma linha, tá? Então, seriam aparelhos de baixa resolução. E normalmente esses aparelhos usam campo magnético muito baixo. A frequência máxima deles é 20 MHz, por aí, tá? De 2 a 20. Então, como um aparelho que eu só tenho uma linha, tem importância, tá? Então, existe um montão de aplicação industrial. Só para dar como exemplo, na especificação de gasolina, o querosene de aviação, é necessário determinar o teor de hidrogênio. Então, existe um aparelho onde você coloca lá a tua amostra, ele vai dizer o teor de hidrogênio de uma maneira quase instantânea. A intensidade do sinal é proporcional à quantidade de hidrogênio Se você quiser medir o teor de fluoreto numa pasta de dente, você usa um aparelho de ressonância magnética. Por quê? Ele vai determinar quanto tem de fluoreto naquela pasta. Você coloca a pasta inteira, você não prepara nada, tá? Então você consegue determinar, fazer uma quantificação de muitos materiais. Lítio, outra coisa que está em voga agora por causa das baterias, nós conseguimos determinar o teor de lítio numa solução ou em qualquer tipo de material. Por quê? A intensidade do sinal é proporcional à concentração de lítio. Então nós conseguimos fazer uma medida quantitativa num aparelho que não tem resolução nenhuma. Eu sou bobeiro na linha, tá? Então existem depois milhões de outras aplicações que a gente pode demonstrar, que seria baseado nas propriedades de relaxação. Aí eu consigo determinar dentro de um, por exemplo, de um frasco de maionese, quanto tem de gordura, sabe? Simplesmente pela relaxação. Na maionese vai ter água e vai ter gordura. Então, os dois dá sinal. Mas eu consigo separar a água da gordura por essa propriedade chamada relaxação, que a gente pode ver daqui a pouco. Mas são praticamente duas ou três aplicações de ressonância, tem de altíssima resolução, que é esse que vai até 1.2 giga. Hoje nós temos aparelhos de bancada, que a gente chamamos de média resolução, que vão até 100 MHz. Depois, que ainda tem resolução espectral, né? Depois tem os aparelhos de baixa resolução, que estão abaixo de 20 MHz, mas a largura de linha é, por exemplo, assim, 100 ppm. Se o meu espectro está em 10 ppm, uma linha de 100 ppm é muito maior que todo o meu espectro. Então, qualquer amostra que eu coloco, eu não vejo nenhuma separação de linha. Mas eu posso medir essa intensidade desse sinal, eu posso fazer várias medições quantitativas. E depois, a outra aplicação seria na área médica. Então, seria a imagem que a pessoa faz quando vai fazer uma imagem de cabeça de ressonância magnética nuclear, que os médicos chamam apenas de ressonância magnética. Porque eles tiram a palavra nuclear, porque se falar nuclear em qualquer área, as pessoas vão achar que você está falando de radiação, de bombas nucleares, coisa disso, não.
Dá medo, né? O pessoal fala, poxa, eu vou fazer um negócio nuclear, vai ter urânio ali, né?
Não. É porque na medicina já existe o setor de energia nuclear lá, né? Que seria para fazer radiação com raio gama, para câncer, para raio-x, né? Que tudo isso, que a pessoa pensa que é isso, mas não tem nada. Então eles retiraram, no caso da medicina, a palavra nuclear para não dar tanto medo, né? Uhum. Mas o princípio para você obter uma imagem, ele é relativamente simples. Lembra que a frequência de ressonância, ela depende do campo magnético. Então agora imagina que eu coloque uma amostra onde que meu campo magnético varia de um ponto a outro linearmente. Então, se eu pegar uma amostra de água e colocar ela no início do meu campo magnético com menor valor, ela vai ter uma frequência de ressonância. Se eu coloco no meio, ela vai ter outra frequência de ressonância. Se eu coloco na outra ponta, outra frequência. Se eu pego esses sinais e adquiro todos eles de uma vez, eu vou ter para a água três picos, onde que cada pico é devido a uma posição dentro do ímã. E essa posição de frequência equivale à distância entre as amostras. Então, baseado nesse princípio, se consegue reconstruir uma imagem, porque os hidrogênios agora não vão ter mais deslocamento químico, mas eles vão ter uma informação codificada onde eles estão dentro do ímã. Tá? Então, com isso, você consegue fazer uma imagem bidimensional, né, que seria um plano, ou tridimensional, se você quiser fazer em várias alturas. Então, não tem nada de segredo, é simplesmente que ele baseia-se no princípio que a frequência depende do campo. Se eu faço o campo variável, ele vai ter para a mesma água, para o mesmo material, em diferentes posições dentro do cérebro, por exemplo, eles vão ter codificados a posição deles. E esse tal de gradiente, num aparelho de imagem, para quem já fez imagem, é aqueles barulhos que você ouve, que os gradientes são pulsados. E eles vão ter diferentes, como se diz, velocidades, porque não faz apenas um único experimento. Eles fazem vários experimentos, né? E experimentos não, várias análise, né, em várias posições, ok?
Agora, Luiz, você comentou aí algumas palavras-chave que eu acho que é importante que a gente ir comentando, até mesmo para a gente complementar um questionamento que eu te fiz aí de alguns minutos atrás, né? Então, assim, a gente falou bastante em relaxação, né? A gente falou agora em pulso. Então, o que acontece, né? A gente vai ter aquelas diferenças energéticas e aquele delta E da equação, né? Que você estava comentando agora há pouco. E, na verdade, o princípio de funcionamento vai ser justamente esse do RMN, né? A gente vai ter aí um fornecimento de energia através de um pulso de radiofrequência, e isso que vai ocasionar esse aumento de energia e o retorno. Seria isso mesmo? Como que a gente pode colocar isso de uma maneira prática para o pessoal entender mais ou menos como que é essa parte do funcionamento?
Certo. Então, para nós termos o fenômeno de ressonância, primeiro nós temos uma amostra, né, que tem um spin nuclear diferente de zero. Vamos imaginar o gênio da água. Tem uma água, eu coloco lá. Então, eu coloco num campo magnético estático, que a gente chama ele de B0. É um ímã, então, onde ele vai simplesmente separar os dois níveis de energia, né? Onde que essa frequência vai depender do campo. Se o campo for, sei lá, 2,35 tesla, a frequência de ressonância de hidrogênio é 100. Se for 16 ou 14 tesla, seria 600 megahertz, e assim por diante. E aí eu tenho de aplicar um outro campo magnético chamado oscilante, que seria a onda de rádio, que é chamado campo B1. Então, essa frequência tem de ser igual a esse nível de energia, esse delta E. E eu tenho de aplicar esse tipo de frequência, né, ou de radiação, para que haja a transição entre os níveis de energia. Então, só para as pessoas terem uma ideia do ponto de vista mais ou menos histórico, no início, os espectros não eram feitos com pulso, como são hoje. Porque quando você aplica um pulso, depois a gente pode ver, todos os sinais vão decair ao mesmo tempo. E uma pessoa não tem como olhar todos aqueles sinais decaindo e interpretá-lo. Precisa de uma operação matemática chamada transformada de Fourier. E para fazer a transformada de Fourier de um sinal complexo, você precisaria de um computador. Então lembra que até 80, mais ou menos, não existiam computadores pessoais, eles estavam começando. Então, só existiam aqueles computadores grandões. Então, os primeiros espectros de ressonância magnética nuclear, eles eram feitos no modo de onda contínua, onde eu varria minha linha uma por uma. E eu tinha de respeitar uma condição de varredura. Então, um espectro, um aparelho de 60 MHz, de onda contínua, ele leva 10 minutos para fazer uma varredura. Tá? Imagina se eu tivesse de usar esse método hoje num aparelho de 600 MHz. Eu não posso acelerar minha varredura em Hz. Então, é uma frequência 10 vezes mais alta. Então, um espectro, apenas uma aquisição nesse modo, num aparelho de 600, seria 10 vezes maior. Então, 100 minutos. 100 minutos é 1 hora e 40 minutos, não é isso? Então, a pessoa levaria 1 hora e 40 minutos para ter um único espectro. Tá? Então, isso mudou quando o professor Ernst introduziu na década de 60, né, na realidade 1966, o método de ressonância magnética nuclear pulsada, e ele começou a fazer a transformada de Fourier. Então, nesse método, a primeira grande vantagem, esse meu pulso, ele tem capacidade de irradiar todas as minhas frequências, todos os meus sinais, de uma única vez. Mas só que todos os meus sinais, então, vão decair ao mesmo tempo. Então, para eu fazer eu tenho então de digitalizar esse meu sinal e fazer uma transformada de Fourier, que é uma operação. E aí eu vou ter um espectro igualzinho eu tinha com onda contínua. Só que esse espectro agora, em vez de levar 10 minutos num aparelho de 60, ou, sei lá, 1 hora e 40 num aparelho de 600, ele vai depender desses tempos de relaxação que estão normalmente na ordem de segundos. Então, eu aplico um pulso, o meu sinal ele vai decaindo, é chamado free induction decay, ele decai por alguns segundos e eu faço a transformada de Fourier dele e eu consigo ter o espectro como eu tinha no onda contínua, de varredura. Então, isso aumentou a capacidade dos aparelhos de ressonância não só mais fazer espectro de hidrogênio, mas naquela época foi principalmente fazer espectro de carbono 13, que eles têm apenas 1% da natureza e eles têm aquele gama, que é uma propriedade lá, muito menor. Então, eu não conseguia fazer um espectro de carbono de uma amostra normal, só de algumas amostras, tipo benzeno puro. Colocava uma amostra de benzeno puro, eu conseguia ver o pico do benzeno. Mas se eu botasse uma amostra diluída, eu nunca ia ver nada. Então, esse método pulsado, ele acelerou o processo de aquisição de dados. Caso não tenha uma boa razão de sinal ruído, eu só tenho de esperar 5 vezes um tempo de relaxação chamado T1, e eu posso reciclar o meu sistema, e o meu espectro ainda continua quantitativo. Ou seja, eu consigo determinar, né, que os picos são proporcional ao tipo de hidrogênio, ao grupo químico e assim por diante. Então, a ressonância magnética nuclear pulsada com transformada de Fourier praticamente revolucionou a ressonância magnética. E por isso que um dos motivos que ele ganhou o prêmio Nobel, sabe, de Química em 91, ter desenvolvido esse procedimento, né? E, talvez só como curiosidade, naquela época, como disse, não existia computador ligado ao aparelho. Naquela época, ele fazia, adquiria esse sinal, aquele, um sinal bastante complexo, que vai decaindo exponencialmente no tempo, mas com o número de frequências que estão você no seu espectro, ele tirava uma fotografia, ia lá, depois com uma régua, media os tempos na mão, né? Digamos assim, ele tinha uma aquisição de 10 segundos. E vai dividir os 10 segundos em, sei lá, em mil pontos, em mil distâncias, e vai medir na amplitude, sabe? Esse aqui tinha 10 centímetros, 5 centímetros, 2 centímetros, 1 centímetro em cada ponto. Caramba. E aí pegava isso, levava naqueles cartões perfurados, né? E levava numa outra empresa, que era a IBM, que ficava perto de lá, e processava com a transformada de Fourier, sabe? Então, não era isso. Então, por que a ressonância logo adquiriu os computadores? Porque para fazer esse método pulsado, que é muito melhor do que o outro, precisava colocar um computador no aparelho de ressonância, porque você não ia levar numa empresa que tinha um computador, você tem que fazer todas essas medições. E só com curiosidade, de onde veio o computador que já foi usado nos aparelhos de RMN já em 1970? São os aparelhos, são os computadores que foram nas missões Apolo.
Caramba, nossa,
eram computadores que precisavam ser pequenos, você não podia levar um computador que era do tamanho de uma sala. Então, a empresa que desenvolveu os computadores, né, que foram na missão Apolo, foram os computadores que foram começar a ser usados nos aparelhos de RMN. Então, os aparelhos de RMN da década de até quase 80 usavam os computadores que foram na missão Apolo. E, diferentemente dos computadores de hoje, eles eram super rápidos, porque não imagina que ele era lento, não, porque ele tinha as operações matemáticas, soma, multiplicação, divisão, tudo, era feito por hardware, sabe? Não era por software. Então, você entra numa placa, do outro lado já tem o resultado. É praticamente a velocidade da luz, mas quase isso. Então, apesar de serem computadores antigos, eles tinham uma capacidade de processamento muito rápida. Então, esses computadores tipo pessoais só conseguiram chegar nas velocidades aceitáveis praticamente na década de 90, porque os outros computadores, eles eram grandes, sabe? Mas eles eram muito rápidos. E também eles não tinham nem memória, a gente nem tinha como armazenar os sinais. O que nós fazíamos? Tinha de imprimir os espectros. Tá? Então, esse método de pulso com transformada de Fourier, ele praticamente revolucionou, mas ele só foi para frente porque conseguiram, né, adquirir dessa firma que construiu os aparelhos, os computadores da NASA, computadores que pudessem ter um preço compatível, né? Apesar de serem muito caros, mas podiam ser colocados junto a um aparelho de ressonância. Okay? Então, isso deu uma revolução muito grande na ressonância magnética nuclear pulsada. Aí você passou a fazer espectro de hidrogênio, de carbono, de qualquer outro elemento, ou qualquer outro isótopo, desculpa.
Entendi. Luiz, e você comentou, na verdade, lá atrás também, sobre o tempo de relaxação, que é o T1. Né? Mas a gente, eu acho importante a gente mencionar também, mesmo porque tem alguns experimentos que precisam disso, que, na verdade, tem o tempo T1 e o T2, que eles vão se diferenciar, basicamente, pela direção com a qual esse relaxamento, essa relaxação ocorre, né? E como que funcionaria isso? Como que eu posso definir com uma maior clareza quem é o tempo T1 e quem é o tempo T2?
Tá. Então, como eu disse para vocês, existem explicações quânticas e existem explicações clássicas, né? Sim. Então, quanticamente, então, quando você irradia a tua amostra, você vai perturbar os níveis de energia. Então, quando eu estou numa temperatura ambiente sem fazer nada, nós chamamos que a distribuição dos spins, no nível mais meio e menos meio, eles estão de acordo com uma equação de Boltzmann lá que diz que essa separação é pela diferença de energia, a constante Boltzmann tivesse uma temperatura. Então, se eu estou aqui com uma amostra de água a 20 graus, sem fazer nada, dentro de um ímã, ela vai estar com uma distribuição de spins no nível de baixo, mais alto e mais baixo, constante. Tá? Normalmente, o nível inferior é o que tem maior número de spins que permite fazer isso. Quando você irradia, você altera a população de spins. Então, os spins sobem para o nível de cima. E aí, eles têm que retornar para o nível de baixo para poder fazer o próximo experimento. Então, esse retorno é um retorno exponencial, tipo um decaimento radioativo. Então, ele decai exponencialmente. Então, o T1, sabe, seria o tempo que seria a constante de tempo desse decaimento. ela tem correlação com o tempo de meia-vida que se usa em radiação, né? Decaimento radiativo. Não é a mesma coisa. Normalmente, um T1 está em torno aí de 60% do sinal da magnetização já voltou para a condição inicial. Mas como é um decaimento, como se diz, exponencial, ele, se eu espero um T1, 60%. Se eu espero dois T1s, ele não vai chegar a 90, não, ele vai para 80 e pouco. Se eu espero 5 T1s, 99,33% da magnetização já retornou ao estado fundamental. Então, em ressonância, se você quiser fazer uma medida quantitativa, normalmente a gente fala, espere 5 vezes T1, que eu já garante que tem 99,33% da magnetização já voltou ao estado inicial. Então, eu consigo fazer o experimento de novo e ele vai me dar o sinal da mesma intensidade. Tá? Mas se eu, por acaso, esperar só um T1, meu sinal vai ser 60% do sinal original. Tá? Então, ele não é mais quantitativo. Alguns pesquisadores já usam 7 vezes T1. Mas 7 vezes T1 vai aumentar de 99,33 para 99,55. Teoricamente, já vai chegar a 100% no infinito, né? Você não pode esperar um tempo muito longo. Então, na prática, a gente define 5 T1 para a maioria dos experimentos e tem umas pessoas usando 7 T1s. Sabe? Isso do maior T1 que existe na amostra. Tá? Então, isso seria do ponto de vista, como se diz, quântico. Né? Seria o retorno da magnetização a um nível fundamental. Do ponto de vista clássico, ele seria mais ou menos o tempo que esses spins, né, que eles mudaram de nível, eles ganharam energia. E é a hora que ele tem de dissipar a energia que ele ganhou na forma de, digamos assim, de calor para o ambiente, que seria, a gente chama de rede, que chama relaxação T1, relaxação longitudinal ou spin rede. Então, é um processo como se fosse um processo de troca de calor. Então, imagina que quando eu irradio minha amostra, se você não botar na equação de Boltzmann lá, se a população, se as duas níveis estiverem com a mesma quantidade de spins, quer dizer que essa temperatura da minha amostra, nesse momento, está infinita. Ela tem de voltar para a temperatura ambiente, seria o equilíbrio térmico. Então, ele tem que trocar energia com o ambiente, tem que passar essa energia para um lugar. E, normalmente, para ele dissipar essa energia, ele precisa de ter campos magnéticos oscilantes, magnéticos flutuando ali em volta dele, porque ele absorve energia por ressonância e ele devolve energia também por ressonância. Então, para quem quiser lembrar o que é ressonância, seria aquele fenômeno que você consegue transferir energia de um ponto para outro, né, sem contato. Então, tem aquelas vídeos aí de uma cantora com uma voz muito aguda, ela tem uma voz alta e ela consegue estourar uma taça a uma certa distância, desde que tenha a frequência e tenha a intensidade suficiente para aquilo. Então, os nossos spins, para eles relaxarem, eles precisam que no ambiente em volta dele tenha campos magnéticos que estejam ocorrendo na mesma frequência de ressonância. Então, numa amostra, se pegar água, tem moléculas lá se movimentando praticamente desde parada até alguns gigahertz. Então, o T1 ele vai depender da frequência de ressonância. Tá? Imagina que eu tiver uma água 90 graus, num aparelho talvez de baixo campo, a frequência de ressonância é baixa, a maioria das moléculas estão com movimento muito acima de 20 MHz. Tá? Então, nesse caso, a condição de relaxação não é boa. Aí eu vou por um aparelho de 600, talvez a relaxação seja mais eficiente. Tá? Então, o T1 ele é mais eficiente quando os movimentos que existem em volta daquele núcleo que nós estamos estudando são próximos da frequência de ressonância. Tá? Se eu aumento o movimento ou diminuo o movimento, o T1 fica maior. Então, o T1 é uma propriedade intrínseca que a gente consegue medir, mas ele depende para você poder saber se está fazendo a medida quantitativa ou não. Tá? Então, do ponto de vista clássico, seria isso. No ponto de vista do T2, que é o segundo termo, imagina agora que eu tenho novamente quântico, dois níveis de energia. Então, imagina que os dois níveis estão com as mesmas populações. Então, se um spin que está em cima desce, um que está embaixo sobe, não mudou nada a energia, certo? Ele consegue ver toda essa transição. Tá? E essa transição seria o T2, que chamamos de transição spin-spin. Tá? Então, o T2 ele faz com que o sinal, muitas vezes, decaia mais rápido do que se esperaria pelo T1. Sabe? Então, o decaimento que nós temos num ímã super homogêneo não seria dado por T1, mas seria dado por T2. Ou, quando T1 igual a T2, seria por eles. Né? Então, do ponto de vista quântico, seria a troca. Um spin desce, um spin sobe, um spin desce, teria a velocidade com que isso está ocorrendo. Então, normalmente, moléculas em estado líquido, onde há muito movimento, essa transição, subir e descer, não é muito eficiente. Mas quando você vai para o estado sólido, ela fica muito mais eficiente. Então, por exemplo, nós podemos usar a medição de T2 para medir viscosidade. Como ela depende da mobilidade, toda vez que eu for diminuindo a mobilidade do meu sistema, o T2 vai diminuindo. Então, para nós é muito fácil identificar água pura e água com muito açúcar. Água com muito açúcar tem o quê? Ela fica viscosa. Então, eu consigo medir, eu consigo determinar, fazer uma curva de calibração entre o T2 e a quantidade de açúcar que tem na água. Tá? Eu consigo pegar um plástico, um polímero, tá? Para você ter uma ideia, e determinar o T2, que muitas vezes vão ter vários, mais de um T2. E eu consigo acompanhar, por exemplo, o processo de reação de polimerização. Ele sai de uns materiais líquidos e vai virando sólido. Então, eu posso determinar, acompanhar esta curva de relaxação.
Então, se nós pensarmos assim, em materiais que variam a mobilidade, tipo fazer um polímero, né? Você pega um monômero, ele é líquido, e ele vai se polimerizando e virando um material sólido. Então, nós podemos usar o T2 para caracterizar, né, esse material durante todo o processo de transformação do material que é líquido para um material sólido. Porque o T2, do material líquido vai estar em torno de segundos. E do material sólido, dependendo do grau de rigidez do material, ele pode ir para milissegundos ou até microsegundos. Então, nós podemos isso e caracterizar não só esse processo, mas a dinâmica molecular. Quando nós imaginamos um plástico, muitas vezes a gente acha que aquele plástico é uma coisa que nem um cristal. Normalmente, ele vai ter partes cristalinas e partes amorfas. E essas duas partes, eles têm diferentes mobilidades. E nós conseguimos determinar isso por relaxação T2, por exemplo. Eu posso medir a relaxação T2 de um plástico e ver quanto tem de componente realmente rígido ou quanto tem de um componente lá dentro flexível, que pode ser parte das moléculas que não reagiram ou simplesmente pode ser parte da molécula que tem mobilidade mesmo. Só uma outra curiosidade, esse mesmo tipo de processo, a gente pode determinar o que ele chama de razão sólido-líquido em chocolates, por exemplo. Um chocolate, dependendo como o meu preparo, que eles chamam lá de... o pessoal dá o nome que fosse têmpera, eu posso ter no mesmo chocolate, um chocolate bem duro, tipo quebradiço, e um chocolate mole. Isso depende do processo de como você tratou, de temperatura que você levou, velocidade. E a ressonância magnética nuclear desse de baixo campo, nós determinamos, né, a intensidade do sinal de sólido e a intensidade do sinal de líquido. E com isso, nós determinamos qual seria, por exemplo, a propriedade, né, física, né, de vai ser duro, vai ser mole, simplesmente determinando isso. Então, isso é uma ferramenta muito importante para a indústria de chocolate. A mesma coisa para a margarina. Porque a margarina, há 5 anos atrás, ela era feita praticamente de óleo de soja hidrogenado. Então, nós temos de manter a margarina, que ela tenha de ficar sólida na temperatura ambiente, né, não pode derreter, mas também não pode ser dura que nem uma pedra. Então, novamente, o equipamento determina essa razão entre o sólido e o líquido, dá essa propriedade, é um aparelho de ressonância magnética nuclear. Sabe, de baixo campo, é um aparelho de bancada que a indústria tem, você determina quanto tem de sólido e quanto tem de líquido. Porque os tempos de relaxação são muito diferentes. Tá? Então, hoje a margarina não é mais feita com óleo de soja, ela é feita com outros materiais. Mas ninguém notou que variou. Por quê? Porque as blendas que fizeram agora, elas respeitam essa mesma razão sólido-líquido que tinha na margarina antiga. Mas quem determina isso nas indústrias é um aparelho de ressonância de baixo campo, onde ele mede a intensidade do sinal do sólido e também mede a intensidade do sinal do líquido. E eles têm diferentes tempos de relaxação. O sólido tem um tempo muito rápido e o sinal desaparece, digamos assim, em 100 microsegundos. E o líquido não, ele leva 100 milissegundos para desaparecer. Então eu só meço o sinal no começo, 10 microsegundos, 50 micro, e meço depois, sei lá, 1 mili. Então, um representa o sólido e outro representa o líquido. Então, eu consigo saber isso. Tá? Então, é uma aplicação onde você usa a relaxação T2. É muito usado na indústria e também em pesquisas ultimamente, né, para você determinar esses parâmetros. Esse mesmo T2, ele é explicado como se, na hora que eu dou o pulso, todos os meus vetores, né, da magnetização estão numa direção. Após um certo tempo, esses vetores começam a se espalhar. sabe? Porque uns têm uma largura de linha, né? Uns vão estar com uma frequência um pouco mais alta do que a outra e eles começam a se espalhar. E o T2, então, seria o espalhamento do sinal, sem ele necessariamente voltar para a condição de equilíbrio térmico. Tá? Então, normalmente, o T2 ele é igual algumas vezes, mas normalmente ele é bem mais rápido do que o T1. Então, normalmente, o sinal que se observa em um aparelho de alta resolução seria o T2, o decaimento do FIT. Mas se tiver alguma não homogeneidade de campo, essa homogeneidade de campo também faz com que o nosso, a nossa linha, né, decaia mais rápida. Desculpa, nosso sinal decaia mais rápido e tem uma linha mais larga. Então, normalmente, se faz o ajuste do campo magnético, chamado shimming, para que tenha o mínimo possível de não homogeneidade na região da amostra, para tirar a influência da não homogeneidade do campo no decaimento do sinal do feed, né, que vai dar largura de linha. Então, é um procedimento que se faz para eliminar o efeito do campo, né, da não homogeneidade do campo na largura de linha do sinal. Ok?
Agora, você está comentando aí dessas aplicações no segmento alimentício, e a gente pode comentar de muitas outras aplicações que são extremamente interessantes nesse segmento também, né, Luiz? Você falou aí da parte mais de relaxação, mas a gente pode até usar esse comportamento desses hidrogênios que compõem essas moléculas, né, em vizinhanças diferentes, dadas até pela própria estruturação dessas moléculas, que nem você falou no começo da nossa conversa até, e usar isso para, de repente, ver aí uma adulteração de um alimento, né? Como, por exemplo, é o caso do que acontece com o azeite, né?
Sim, então nós já fizemos experimentos onde a gente pode colocar nesses aparelhos de baixo campo uma garrafa inteira. Eu coloco a garrafa inteira num aparelho e um azeite de oliva, normalmente, ele é rico em ácido oleico. Tá? Então tem 80%, depende da origem, mas ele é um ácido graxo que só tem uma insaturação. E o óleo de soja, ou óleo de amendoim, girassol, todos esses têm muito ácido linoleico. Tá? Ou se for para linhaça, é linolênico. Então, esses óleos têm diferentes viscosidades. Tá? Então, você coloca num aparelho de ressonância e fizer uma adulteração no laboratório, né? Vou colocando de 0 a 100% de óleo de soja em azeite de oliva, eu tenho uma correlação linear. Porque a relaxação, ela depende dessa viscosidade. E o óleo de azeite de oliva, ele é mais viscoso do que o óleo de soja. Então, eu consigo, depois de fazer uma calibração, eu consigo, teoricamente, fazer a previsão quanto de óleo de soja teria num azeite de oliva aí que tem adulterado. Né? Porque isso é uma coisa muito comum, não só no Brasil, no mundo inteiro. Se as pessoas olharem aí, esse ano só o Ministério da Agricultura, eu acho que já recolheu não sei quantas mil garrafas de óleo de azeite de oliva, desculpa, adulterado com esses óleos mais baratos. Sim. Isso é uma prática comum no Brasil, né? E no mundo inteiro, porque o consumo de óleo de azeite de oliva é muitas e muitas vezes maior do que a produção. Então, sim, existe adulteração no mundo todo. Aqui no Brasil é feito com esses óleos mais baratos, né? Mas é uma coisa que o Ministério da Agricultura fica tomando conta, né? De tempo em tempo ele fecha algumas fábricas, mas vem outros, né? Essa parte de adulteração ou de fraudes é tipo o gato correndo atrás do rato, né?
Sim,
quando
sim.
Quando você tira o método, o cara aprende outro, né? Então, é uma coisa que nunca para. Sempre você tem que desenvolver métodos cada vez mais sofisticados para suplantar os métodos de fraude. Né?
Sim. E você comenta desse método que é muito interessante, né? Sobre essa diferença aí de viscosidade que daria tempo de relaxação diferentes. Mas é bom a gente também até explicar para o público que tem como a gente ver usar equipamentos de alto campo, por exemplo, né? Seja ele, ou o intermediário, que seria aí os 60, 100 MHz, ou um equipamento de alto campo, para a gente conseguir enxergar, por exemplo, diferenças de deslocamento químico, né? Ou seja, o comportamento de um hidrogênio em uma região ou em outra, e que, na verdade, a gente conseguiria enxergar essas diferenças dessas moléculas, né? Ou seja, a diferença do que é o sinal só do ácido oleico e a diferença dos outros ácidos que são tem mais de uma insaturação, né?
Certo. Então, o Lucas, eu não falei para as pessoas, mas nos aparelhos de alto campo, a frequência de ressonância, ela não depende do campo magnético que eu aplico só. Uhum. Todo núcleo, ele está envolvido com uma densidade eletrônica. E essa densidade eletrônica causa uma blindagem. Então, num aparelho de alta resolução, eu não vou ter mais apenas um pico para o hidrogênio, como eu esperaria com aquela equação, né? Que a frequência seria proporcional ao campo magnético. Não, num aparelho de alta resolução, a minha frequência de ressonância vai depender do campo que eu aplico, mas vai depender de quanto os campos elétricos estão bloqueando aquele núcleo, sabe? Então, o campo que eu aplico não é o que chega ao núcleo. Ele depende da blindagem eletrônica. Então, existe um fenômeno chamado deslocamento químico, que relaciona, né, a estrutura química ou a densidade eletrônica em cima dos hidrogênios, por exemplo, com esse fenômeno. Então, se nós pegarmos um átomo, um metano, é o carbono com quatro hidrogênios, eu colocar um átomo de cloro, ele se desloca em termos de frequência, porque o cloro vai ser um elemento eletronegativo que ele vai retirar a densidade eletrônica do carbono, que possivelmente tira dos hidrogênios. Se eu colocar o metano e o cloro, o metano e o clorometano, digamos, eles vão absorver em frequências diferentes. Se eu coloco mais um cloro de clorometano, ele consegue retirar mais densidade do hidrogênio. E o núcleo fica mais desblindado, que a gente chama. E a frequência de ressonância vai mudando. Se eu pego um clorofórmio, que é o triclorometano, ele vai praticamente de 0 a 7 ppm. E num aparelho de ressonância de alta resolução, nós temos resolução praticamente em parte por bilhão. Então, 7 ppm é uma coisa monstruosa. Então, nós conseguimos fazer essas análises que você falou, de ver as diferenças dos grupos químicos que existem. E, diferentemente das outras espectroscopias, num espectro de ressonância, principalmente de hidrogênio, não há nada para se jogar fora. Todas as informações que estão lá são informações úteis. Né? Você pega um infravermelho, tem região lá abaixo de 1000 ppm por ali, que tem bandas de sobreposição, overtone, um monte de coisa que você acaba nem analisando muitas vezes. Mas no RNN não há nem um sinal que não faz significado. Então, a gente consegue ver, né, praticamente em qualquer aparelho que a gente considera de alta resolução, que não tem apenas uma linha, as diferenças entre os ácidos graxos. Se eu tenho uma dupla ligação, se tiver duas duplas ligações, que seria o oleico e o linoleico, que é o rico na soja, esses espectros já são completamente diferentes. Existem várias posições do espectro que eu consigo ver isso. Então, num aparelho de alta resolução, desde 40, 60 MHz até um giga, eu consigo ver isso de maneira, não mais pela relaxação, mas pela posição do pico, que é muito mais precisa do que relaxação. Porque em relaxação, a pessoa pode alterar alguma coisa que nós estamos medindo, no fundo, viscosidade. Então, se eu abaixo a temperatura, a viscosidade aumenta. Então, existem maneiras de você fraudar. Mas nesse caso de análise do espectro, não. Cada hidrogênio quimicamente diferente vai te dar uma informação. Isso daí não tem como ele adulterar, né? Você não tem como, a não ser que bote a substância correta, né? Uhum. Então, nos aparelhos de alta resolução, né? Mesmo a partir de 40 MHz até 100 MHz, esse de bancada, você já tem inúmeras aplicações aí, porque você já tem o espectro. Quer dizer, quando eu fazia mestrado, os aparelhos que tinham iam até 100 MHz, não tinha aparelho mais isso. E naquela época já se faziam milhões de aplicações na área farmacêutica, na área química. Por quê? Você já tem resolução. Não é uma resolução que tem um aparelho de 1.2 GB, mas é uma resolução simplesmente para resolver a estrutura de muitas substâncias químicas ou de misturas, né? Então, existe uma aplicação da ressonância que já vem crescendo nos últimos anos, chama-se análise metabolômica. Então, é que você faz um espectro, por exemplo, de um plasma sanguíneo. Você, teoricamente, vai conseguir ver todos os principais componentes que estão lá. Imagina-se que no futuro, né, o médico não vai pedir mais determinar glicose, colesterol, HDL, VLDL, tudo aquilo lá. Vai pedir assim, ó, me dê o seu perfil metabólico. Então, existem equipamentos que fazem isso, mas um deles é o de ressonância magnética nuclear. E a gente usa muito isso para ver o que está havendo de variação em função de doenças, em função de até de mudança de hábito, de alimentação, sabe? Existem hoje centenas de aplicações da ressonância onde você quer ver alterações no perfil metabólico de uma pessoa. Em vez de fazer 10, 20 metros, você pode ter todos os resultados numa única análise. E assim, novamente, precisar para ele mesmo de bancada, adulterações existem em todas as áreas, né? Uhum. No combustível, em tudo. Então, você pode usar o próprio aparelho mesmo de bancada para ver a adulteração de gasolinas, adulteração de etanol com metanol, sabe? Existem aplicações aí na parte farmacêutica também, somente algumas vezes produtos de origem fitoterápicos, as pessoas fica difícil de fazer um controle de qualidade, mas se você fizer um extrato, você vai conseguir ver, né, se os componentes que deveriam estar lá estão lá. Então, mesmo para esses aparelhos de bancada, exigem centenas e centenas de aplicações, tá? Porque eles já têm um potencial de análise muito, muito grande. Tá? Então, são aparelhos que a gente já... É, a gente pensa mais nas aplicações mais de rotina, e eles vão estar até no laboratório. Você fez uma reação química, fez um extrato, você quer ver se ele está bom, você já coloca nesse aparelho. Não precisa levar num aparelho que pode custar alguns milhões de dólares e talvez uns 100 mil reais ou 200 mil reais por ano para mantê-lo funcionando, né? E o custo de hélio subiu muito. Então, são aparelhos pequenos e que já te dão um montão de informação que são importantes, né, para a gente... determinar algumas propriedades, tanto química quanto física da amostra.
Então, Luiz, a gente já comentou da importância do RMN no segmento farmacêutico, no segmento alimentício. Teve algum outro que a gente falou? Ah, bom, pesquisas no geral, né, cenário acadêmico por conta de elucidação estrutural. Além disso, quais seriam outros setores onde a gente poderia aproveitar a ressonância magnética nuclear, né, espectroscopia no geral?
Então, a ressonância magnética nuclear também, ela é muito usada, por exemplo, na indústria do petróleo. Uhum. Então, os aparelhos de baixo campo, esses de baixa resolução, tanto que existe um aparelho que ele desce no poço de petróleo para fazer o que eles chamam de perfilagem. Eles vão medir lá embaixo todas as propriedades relativas da relaxação, mas ele vai dizer, né, qual que é o poro da rocha, onde está o petróleo, qual a viscosidade do petróleo, quanto tem de água, isso lá no poço. Ele desce um aparelho de ressonância que ele faz análise do material que está fora do poço, sabe? Dentro da parede de rocha lá. Depois, quando você vai para o laboratório, existem dezenas de aplicações desses mesmos aparelhos pequenininhos de bancada que só medem relaxação. Por exemplo, medir o teor de hidrogênio, medir a viscosidade do óleo e assim por diante. Aí depois nós vamos para a classe de aparelhos de bancada novamente. Aí, novamente, você volta a ter capacidade de resolução química, né? Você consegue fazer esse... O petróleo, ele é ele depende da origem, depende da hora que você extraiu, ele tem um monte de variáveis. Aí você pode usar esses aparelhos para ver se os espectros mantêm-se constantes com o tempo. Então, existem já algumas indústrias que estão desenvolvendo aparelhos de ressonância desses pequenos, que estão na entrada das indústrias de petróleo, né, de refinamento, para saber como vai regular o aparelho. Esse óleo, esse petróleo está chegando, vai produzir mais diesel, mais gasolina, mais querosene ou mais... aquela parte lá pesada. Então, ele consegue fazer uma análise nesses aparelhos de bancada, de alta e média resolução, já isso. Aí, se você for para um aparelho de alta resolução, você praticamente consegue identificar todos os principais componentes que existem numa gasolina, né? Que ela não é um N-octano, né? Nem, ela é uma mistura, que aquilo lá simplesmente é um produto de destilação. E dependendo de onde vem essa gasolina, ela pode ter composição química diferente. Então, digamos assim, as empresas de petróleo têm aparelhos de ressonância magnética nuclear, desse de baixa resolução, de média resolução e de alta resolução, porque eles dão informação sobre a composição desse petróleo, né? Então, existe um processo de craqueamento, de hidrogenação, tudo isso, ressonância magnética é um dos métodos mais rápidos. Muitas coisas se faz com cromatografia, com outros métodos, mas eles são muitas vezes muito mais demorados, precisa de preparação de amostra. Em ressonância, normalmente, a gente entra dentro de um aparelho e faz a nossa imagem, né? Então, praticamente, quase não há preparação de amostra. Tá? Então, é uma grande vantagem que, muitas vezes, para a indústria, tempo é sempre dinheiro. Então, se ele vai levar uma hora para ter um resultado, ou ter um resultado em um minuto, ele prefere um minuto. Muitas vezes, o preço do ressonância pode ser mais caro. Mas muitas vezes esse tempo é um tempo que ele usa para tomar algumas decisões na indústria. Né? Muitas vezes está um processo sendo ocorrendo e há um problema numa certa parte da indústria, o produto não está saindo como esperado. Se ele for esperar fazer as análises tradicionais, vão levar 10 horas. Então ele vai ajustar a máquina dele ou para a produção 10 horas depois que ele ajusta. Mas existem aplicações em ressonância onde você fica monitorando praticamente online. E ele consegue ver, não, deu um problema aqui, o material que era para ter essas propriedades não está tendo. E ele toma então decisões quase que instantâneas. Então, ele não para a linha de produção ou não produz produtos indesejados, né? Assim, que não tem as especificações necessárias.
Maravilha. Luiz, a gente está chegando perto do nosso prazo aí, do nosso tempo limite do podcast, mas antes disso eu queria saber se você tem alguma consideração final sobre a técnica, algo que você queira ainda comentar a respeito.
Certo. Então, digamos assim, a ressonância magnética nuclear, ela se tornou popular a partir da década de 50, porque observou-se o deslocamento químico e você depois desenvolveu esses métodos pulsados, permitiu praticamente analisar qualquer isótopo. Tá? Então, se eu pegar isótopo de hidrogênio e de deutério, as informações que tem nesses espectros não são as mesmas. O deutério dá informações diferentes do hidrogênio. Então, hoje nós conseguimos fazer análise de praticamente todos os isótopos que são magneticamente ativos. E o que está acontecendo é que num futuro próximo, esses aparelhos mesmo, que cada daqui uns dias já tem tecnologia sendo desenvolvida, eles vão estar na mão, sabe? São aparelhos que vai caber na tua mão, o ímã todo eletrônico. Já existem empresas, né, ou pesquisas realizadas no mundo, que seriam aparelhos de palm top, seria, ficaria na palma da mão. E existe possibilidade de eles serem até miniaturizado do ponto de vista de poder até ser engolido, talvez, um dia, sabe? É problema tecnológico, né? Não é problema dos materiais e tudo isso, mas existem vários aparelhos envolvidos em vários países do mundo, onde o aparelho de ressonância cabe na mão, e você tem um espectro num aparelho que cabe na mão, mas se você tirar um sangue da pessoa, colocar lá e fazer uma análise na hora, todos aqueles componentes,
Ficamos aí no aguardo, né, dessas novas tecnologias surgirem, porque eu tenho certeza que vão ser muito importantes aí para o nosso avanço, né, não só tecnológico, mas da sociedade como um todo, né? Bom, Luiz, mais uma vez eu quero agradecer muito a sua participação, agradecer muito a sua presença aqui no nosso podcast. Foi muito legal. Espero que você tenha gostado de gravar tanto quanto eu gostei de te ouvir. Eu agradeço muito. Quero deixar aí meu agradecimento para você e agradecer aos nossos ouvintes por nos acompanharem até aqui. Então, muito obrigado, Luiz.
obrigado a você por permitir que a gente fale sobre o que a gente gosta de fazer, né?
Exatamente. Bom, então é isso. Nós vamos encerrando o podcast nesse momento por hoje. Mais uma vez, obrigado, Luiz. Obrigado aos nossos ouvintes. E eu espero vocês na próxima. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.